Glórias a Deus. A palavra de hoje está no livro de Gênesis 12, 1 a 8. Aleluia. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero compartilhar um pouco com a igreja sobre a vida exemplar de Abraão. Vida exemplar. Aqui fica bem claro esse tema, vida exemplar. E nós vemos nesse homem de Deus, vida exemplar. Este homem, ele viveu há 2000 anos após a criação, 400 anos após o dilúvio. E ele vivia no meio de um povo sem o nosso Deus, um povo idólatra, um povo pervertido. E é neste meio que Abraão vivia. E dali Deus chama Abraão para fazê-lo um modelo exemplar na obra redentora da humanidade. A humanidade estava escrava de toda e qualquer maldade dos poderes das trevas. E ele é chamado para iniciar esta obra redentora. Naquele tempo as civilizações viviam em pequenas comunidades, pequenas aldeias, e sobreviviam de atividades agropastoris. Eram atividades extrativistas, né? E em regiões desérticas era uma vida bem sofrida, bem trabalhada, exigia muito esforço. Abraão, ele era um homem crente em Deus. Ele não participava da idolatria daquele povo. Então Abraão, já naquele tempo, tornou-se um exemplo. Por que tornou-se um exemplo? Porque ele confiou em Deus. E porque ele confiou em Deus, Deus confiou nele. E o convocou para uma grande obra. Deus chamou Abraão e não chamou aleatoriamente, chamou com promessa. A promessa de que seus descendentes habitariam uma terra muito rica. A promessa de que se tornaria uma grande nação e de que através de Abraão todas as nações seriam abençoadas. Deus chamou Abraão para coisas grandiosas. E hoje ele chama cada um de nós também para coisas grandiosas, participando nas obras do seu reino. Abraão creu e demonstrou fé. E quem tem fé realiza obras. Por isso que ele tornou-se um exemplo no escutar a voz de Deus, um exemplo no obedecer aos mandamentos de Deus e um exemplo no seguir a vocação ordenada por Deus. Vida exemplar é o que Deus espera de cada um de nós, como Deus esperou de todas as pessoas que ele chamou na velha aliança. Deus chamou seu filho e esperou vida exemplar de seu filho. Jesus tornou-se grande exemplo, grande modelo para nós. e Ele é o nosso Salvador e Redentor. Mas esta obra redentora começou na vida exemplar de Abrão. Abrão foi exemplo no escutar a voz de Deus, versículos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele escutou a voz do Senhor. A palavra de Deus entrou no mais profundo do seu entendimento. A palavra de Deus tomou conta da sua alma, gerando grande motivação para a sua vida. Tudo parecia contra, tudo parecia, do ponto de vista humano, desordem, aquele deslocamento, aquelas coisas tão grandiosas, mas para ele foi grande motivação. E ele escutou a voz de Deus. Escutar a voz de Deus, compreender a voz de Deus é muito importante. Tanto que graças a este homem, que foi exemplo de escutar a voz de Deus, nós estamos aqui hoje, vivendo a redenção em Cristo Jesus. Escutar a voz de Deus é permitir que a palavra de Deus entre no nosso entendimento. E como que a palavra de Deus entra no nosso entendimento? Quando nós dizemos: Senhor, eu quero a Tua Palavra, quero entender, quero viver a Tua Palavra. Quando nós permitimos, aí ela entra. Sem questionar. Quando nós começamos a questionar a Palavra de Deus, que é pura e verdadeira, nós estamos dizendo não à Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem propósitos bem definidos. Basta aceitarmos e esses propósitos de Deus se cumprirão na nossa vida e através da nossa vida. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, 17, ele afirma: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Abrão nem imaginava na existência de Paulo que ele viria a existir, mas ele viveu esta verdade. Ele ouviu a pregação de Deus, a palavra de Deus. A fé cresceu no seu coração porque ele abriu a sua alma para entender a vontade de Deus. E assim a fé foi grandiosa a operar na vida dele através da vida dele. A pregação bíblica é a voz de Deus com poder e autoridade para produzir novidade de vida, para realizar em nós e através de nós aquilo que Deus quer e não o que nós queremos. Mas nós precisamos abrir a nossa alma para que essa palavra de Deus entre no mais profundo do nosso ser, no mais profundo do nosso entendimento, e isso seja a motivação do nosso viver, do nosso agir, assim possamos nos mover no poder do Espírito Santo. Gálatas 3, 5 e 6 diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O apóstolo Paulo está referindo a Gênesis 15, 3 a 6, especialmente o versículo 6, quando diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Nós precisamos receber a palavra de Deus. Como que recebemos a palavra? Crendo, sem negociações, sem cogitações, sem questionamentos. É a palavra de Deus e pronto, eu quero. Isto é treinar a nossa mente, o nosso entendimento para crescer na fé. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, o próprio Deus, né? Porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A Bíblia também diz que fé é dom de Deus, é um presente de Deus. Quando nós abrimos a nossa alma para a palavra de Deus, nós recebemos esse presente. E quanto mais abrimos a nossa alma, o nosso entendimento para a palavra de Deus, mais Deus derrama desse presente, mais esse presente cresce, que se chama fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E nós poderíamos colocar aqui o nome de cada um de nós. É o caso de fulano de tal, é o caso de fulana de tal, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Que bom estar o nosso nome aí nesse contexto. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos abrir a nossa alma para a poderosa palavra de Deus. Precisamos escutar a voz de Deus e permitir que gere entendimento, que mude o nosso motivo de vida. Abraão escutou a Deus. Ele escutou. Ele não se fez de desentendido. Ele não fez como o ditado popular, deixar a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ele reteve a palavra de Deus. Ele escutou, ele disse, essa eu quero. Como diz o interiorano, quando eles pegam uma coisa importante, diz, essa eu vou guardar na gibeira. Ele guardou da melhor maneira possível, lá no fundo da sua alma. Como é importante para nós, como isso agrada a Deus, escutar o que Deus fala para nós e dizer, isto é precioso, isto muda a minha vida, isto traz riquezas para a minha vida. Eu quero isso, eu quero a minha vida guiada pela voz de Deus. Eu só tenho a minha vida guiada pela voz de Deus se eu escutar a voz de Deus. E para escutar precisa parar, precisa prestar atenção, precisa ter tempo para Deus, para a palavra de Deus. E Abraão, depois Abraão, ele dedicou tempo para prestar atenção na palavra de Deus. Por isso ele foi esse homem exemplar e continua sendo exemplar para nós. Você tem escutado a palavra de Deus ou está andando por aí sem rumo? Quando nós escutamos a palavra de Deus, nós recebemos direção. Nós não ficamos desorientados. Então o Espírito Santo pergunta para cada um de nós, você tem escutado a voz de Deus ou está andando sem rumo, sem direção, como folha seca jogada pelo vento? Agora é a época das folhas secas, inverno, nós olhamos o vento jogando folhas aí a toda hora. O Senhor não quer que sejamos assim, jogados por aí por ventos de doutrina. O Senhor quer que nós escutemos a sua palavra e retenhamos a sua palavra com entendimento para termos vida exemplar também como Abraão. Ele também, este homem de Deus, ele foi exemplo na obediência à voz de Deus. Obedecer é a segunda etapa. Primeiro escutamos, entendemos e entramos em ação conforme a palavra de Deus, conforme Deus fala para nós. Gênesis 12, 4 diz assim, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abrão escutou a voz do Senhor e não fez nada. Não. Ele escutou e partiu, como lhe ordenara o Senhor. Ele escutou e entrou em ação para fazer o que o Senhor lhe mandava, sem questionamento. E a ordem que Deus deu para ele foi uma ordem um tanto complicada. Andar centenas de quilômetros, deserto afora, até a terra prometida, até uma terra lá muito especial. Olha, por que que ele conseguiu obedecer à voz de Deus? Porque ele escutou, ele buscou entender, e através de escutar e entender, ele teve fé. Ele recebeu aquela palavra com a maior e mais verdadeira palavra da vida dele, a mais poderosa palavra da vida dele. Não barateie a palavra de Deus, receba como ela é, mais poderosa do que toda e qualquer palavra. Isto aconteceu com este homem de Deus, isto deve acontecer com cada um de nós. Nós precisamos receber a palavra de Deus e obedecer. Ele foi exemplo na obediência à voz de Deus, porque ele não ficou fazendo planos. Ah, Senhor, espera um pouco, dá um tempo. Daqui, quem sabe, alguns anos. Quem sabe se um dia eu tiver vontade. Quem sabe se vier a chover mais aqui nesse deserto, alguma coisa. Ele não inventou nenhuma desculpa esfarrapada. Ele partiu como lhe ordenara o Senhor. Não questionar a vontade de Deus é muito importante. Isto aumenta em nós o presente de Deus, que se chama fé. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Não podemos ficar coxeando entre um pensamento e outro. Se esse homem de Deus tivesse ficado assim coxando entre um pensamento e outro, nós não estaríamos vivendo o tempo da redenção. Ele deu início a um grande projeto de Deus, a redenção da humanidade. Então este homem não questionou, ele imediatamente entrou em ação. Nós precisamos receber a palavra de Deus e imediatamente obedecer aquilo que a palavra de Deus manda. Se não obedecermos à ordem divina, é rebeldia. E rebeldia como pecado de feitiçaria. Tudo isso é abominável ao Senhor e está sujeito à condenação eterna. Deus, quando ordenou que ele oferecesse o seu filho, o seu único filho em sacrifício, em holocausto, ele não questionou a ordem de Deus. Ele partiu para o Monte Moriá. Gênesis 22:3. Veja bem, ele recebeu a ordem e está escrito assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Levantou-se de madrugada e ficou murmurando: será que vou? Será que não vou? Acho que vou dormir mais um pouco. Não. Levantou-se de madrugada e foi. Obedeceu à voz do Senhor. Ele obedeceu à ordenança de Deus. Ele confiou plenamente. Se Deus manda, eu faço. Aqui nós vemos já apontando para o sacrifício do Filho unigênito de Deus, Jesus. O Filho unigênito desse homem exemplar, ali exposto ao sacrifício. Só que nós sabemos que com Isaac Deus não chegou ao extremo. Deus honrou a fé de Abraão, mas o seu filho ele não poupou. Quando Isaac questionou sobre o cordeiro para o holocausto, o que aconteceu? Ele ficou abalado como pai, como aquele portador da promessa de que nasceria esse filho, e esse filho seria o começo de uma grande descendência? E disse: não, não é possível, o Senhor me prometeu, eu não vou sacrificar meu filho. Não, ele não disse nada disso. Ele prontamente obedeceu. Gênesis 22, 6 a 8. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Ele não estava preocupado com ele, com as coisas que iriam acontecer. Ele confiava plenamente em Deus. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Deus proverá. Se Deus manda, se tem mandamento específico na palavra de Deus para cumprirmos, devemos obedecer. E se vier uma dúvida, se alguém questionar, Deus proverá. O nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus da proteção. E Deus estava ali, cuidando de tudo sobre aquele evento. Aquele evento não era para ser motivo de maldição, mas motivo de grande bênção para todas as famílias da terra. Porque essa era a promessa de Deus. Então, Abraão, ele foi exemplo, através da sua vida exemplar, na obediência à voz de Deus. Nas entrelinhas nós podemos entender que ele estava convicto. Mesmo que eu tenha que sacrificar o meu filho, Deus fará ele ressuscitar. Mesmo que ele seja queimado, Deus fará ele nascer das cinzas, porque ele me prometeu. E Deus não falha nas suas promessas. Então, se Deus me promete uma coisa, a minha função é só crer, porque Deus não falha nas suas promessas. No coração desse homem, eu acredito que tinha mais profunda convicção. Eu confio em Deus e pronto. Ele mandou, eu faço e pronto. Tudo ele faz perfeito. Todas as suas obras são perfeitas, são puras, são santas. Então, eu vou tranquilo. Ele me guardou até aqui. Até aqui ele cumpriu as suas promessas. Por que agora ele vai roubar a promessa que me fez? Deus não é homem para roubar, Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para falhar. É assim que ele pensou a respeito de Deus, é assim que nós devemos pensar a respeito de Deus. Se é mandamento de Deus que está expresso na Bíblia, por que não obedecer? Por que não andar conforme a Bíblia manda? Toda vez que questionamos e deixamos de seguir aquilo que a Bíblia manda, perdemos bênçãos. Vocês imaginem se Abraão tivesse negado obediência a Deus. O plano inicial da obra redentora da humanidade teria fracassado. Mas ali começou, já apontando para Cristo, o Cordeiro do Holocausto, o Cordeiro Sacrificial. Deus proverá um Cordeiro para si. E depois ele proveu de forma definitiva, única e eterna, o Cordeiro, o Filho de Deus, o seu próprio filho, para completar a obra redentora. Quem confia em Deus não questiona. Não questiona a palavra de Deus. Obedece. Obedece na certeza que Deus estará protegendo, estará provisionando das suas próprias mãos aquilo que necessitamos. Então, nós precisamos aprender a seguir estes exemplos de obediência, como o de Abraão, como de muitos outros homens, mulheres usados por Deus, como do próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus. Aprender a obedecer como eles sempre obedeceram. Quem obedece à voz de Deus não tem nada a perder, estará sempre no lucro. Quem confia em Deus não questiona, obedece aos seus mandamentos. E os mandamentos de Deus são inegociáveis, a palavra de Deus é inegociável. Quando nós obedecemos, nós temos proteção e provisão. Deus guarda a nossa vida, Ele guerreia, Ele vai à frente. Ele cuida de cada um de nós e sustenta cada um de nós. Vida exemplar. A vida exemplar, então, desse homem, nós vemos que ele foi modelo exemplar no escutar a voz de Deus. Ele foi modelo exemplar na obediência à voz de Deus. Nós vemos também que ele foi modelo exemplar no seguir a vocação ordenada por Deus. Qual era a vocação de Abraão? A palavra de Deus deixa bem claro qual era a vocação de Abraão. Cada um de nós tem uma vocação. A vocação de Abraão, seguir para a terra que Deus lhe mostraria. A vocação dele era gerar uma grande nação. A vocação dele era ter o nome lembrado, ser abençoado e ser fonte de bênção, ser perfeito. A vocação dele. E qual é a nossa vocação hoje, segundo a palavra? Vivermos cheio do Espírito Santo, termos todas essas qualidades, frutificarmos no poder do Espírito Santo. Gênesis 17, 1 diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Abrão não tinha uma Bíblia tão bonita, tão bem elaborada como a nossa. Ele ouvia de forma audível a voz de Deus. Hoje nós ouvimos a voz de Deus lendo, ouvindo e entendendo. Daí nós somos levados a colocar em prática quando ouvimos a palavra de Deus. Em situações especiais, Deus pode tornar a sua voz audível a nós. Mas a palavra de Deus, quando recebemos ela com fé, é como se estivéssemos ouvindo de forma audível a voz de Deus. Não é uma coisa distante. Quando nós recebemos a palavra de Deus por fé, é algo que faz parte do nosso viver. Nós permanecemos na palavra e a palavra permanece em nós. Então esse homem, ele tornou-se exemplo no seguir a vocação ordenada por Deus. 99 anos. Que benção. Um homem abençoado tem vida longa, né? Apareceu-lhe o Senhor e declarou: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E nós temos isso aos nossos olhos diariamente. Temos Bíblias espalhadas pela nossa casa, na sala, no quarto, em vários locais, na bolsa, na pasta executiva dos homens. Temos Bíblias à nossa disposição, nos computadores, até nos celulares podemos hoje carregar Bíblia. Anda na minha presença e ser perfeito. Nós temos a palavra de Deus bem presente na nossa vida. Se quisermos seguir a vocação ordenada por Deus. Se ele falou isso para Abraão, será que ele não está falando também a mesma coisa para nós? Anda na minha presença e ser perfeito? Claro que sim. Ele não quer ninguém coxeando por aí, ninguém manquejando por aí, ninguém se arrastando por aí. Ele quer que nós estejamos andando na sua presença e sendo perfeitos, manifestando a glória de Deus, manifestando o reino de Deus, manifestando o poder de Deus, para que tenhamos vida feliz e façamos outros felizes. 2 Pedro 1, 10 e 11 diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, procurai. Procurar. Nós devemos procurar. Sempre as coisas de Deus ao próprio Deus. E ele diz com diligência cada vez maior. Já o profeta Jeremias falou a vontade de Deus: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Procurai com diligência, com todo cuidado e cada vez mais cuidado, mais atenção. Procurai confirmar a vossa vocação e eleição. Nós somos vocacionados por Deus para ser perfeitos, agradáveis ao Senhor, vivendo a obra redentora e comunicando a obra redentora. É desta maneira que será amplamente suprida a nossa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É vivendo esta vida de compromisso, de comprometimento com Deus e sua palavra, com o seu reino, que será suprida a nossa entrada no reino eterno. No reino eterno não entra preguiçoso, Não entra vagabundo que não trabalha. No reino eterno entra quem se dedica à palavra de Deus, quem ouve, quem comunica a palavra de Deus, quem obedece a palavra de Deus, leva pessoas a obedecer a palavra de Deus. Alguém poderia dizer, ah, mas eu não tenho como estar no dia a dia aí fazendo obras, comunicando. Todos nós temos. Todos nós temos. A começar dentro de casa. Todos nós em algum momento vamos ao supermercado, vamos à padaria, vamos até a esquina, tomamos um ônibus. Todos nós temos oportunidades. É só prestarmos atenção que o Espírito Santo vai dizer, eu quero te usar agora. Faça o que eu estou te mandando. E nós devemos estar assim, servindo ao Senhor. Procurai. Esta é a ordem do Espírito Santo, com cuidado cada vez maior, para confirmar a vocação. E assim cada um de nós terá suprimento nesta caminhada para entrar no reino eterno de Deus. 1 Coríntios 7, 19 e 20 diz assim, a circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Naquele tempo havia muita discussão, circuncisão, incircuncisão, cumprir a lei, não cumprir a lei. Aí o Espírito Santo fala através de Paulo, isto ou aquilo nada é, o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. E qual é a nossa vocação? Qual é a nossa vocação? O apóstolo Paulo aos Filipenses 3,14, ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é a nossa vocação então? Prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Viver vida cristã diária, viver as oportunidades que Deus nos apresenta através do seu Santo Espírito para abençoarmos outras vidas e sermos também abençoados. Então esse homem foi exemplo no seguir a vocação ordenada por Deus, e muitos outros servos de Deus nos dão este exemplo. Seu filho Jesus nos dá esse exemplo, e hoje nós alcançamos a salvação, a vida eterna com Deus em Cristo Jesus, somente prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então nós temos uma vocação, nós somos vocacionados à salvação eterna desde antes da fundação do mundo. Deus tem preparado para nós um lugar junto a Ele, mas depende de nós querermos prosseguir, caminhando sempre para ocuparmos este lugar. Prosseguir é perseverar nos mandamentos de Deus, em conjunto com a igreja, no templo e de casa em casa. Nós precisamos perseverar, e perseverar unânimes, como diz Atos 2, 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vida exemplar. Será que é impossível nós termos uma vida exemplar também? Será que é impossível que pessoas sejam tocadas pelo amor de Deus, pelo poder do Espírito Santo, através da nossa vida? Se este homem, Abraão, depois de tantos séculos, continua sendo exemplo para nós, e nós tendo tantos exemplos para seguirmos, inclusive o Senhor Jesus, será que nós não podemos também, e não devemos também, por gratidão, por amor a Deus, apresentar uma vida exemplar diante de Deus e dos homens? Tamanha era a comunhão de Abraão com Deus, que foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado do amigo de Deus. Por quê? Porque ele soube escutar a voz de Deus, ele soube obedecer a voz de Deus e soube seguir aos mandamentos de Deus, à vocação ordenada por Deus. Nós devemos sempre desejar ardentemente a amizade do nosso Deus e Pai. Nós devemos querer ser amigos de Deus como Abraão foi amigo de Deus. Devemos querer ser bênção para muitas famílias, como Abraão é bênção até hoje para as nossas famílias. Nós precisamos estar atentos para escutar a voz de Deus, prontos para a obediência à voz de Deus e agradecidos o suficiente para seguir aos mandamentos de Deus. Sem estas atitudes, nós não somos crentes de verdade. Abraão é um grande exemplo a ser seguido. Deus o chamou para participar da obra redentora da humanidade. Nós estamos vivendo a redenção porque esse homem se dispôs a obedecer ao Senhor. Nós precisamos, então, viver esta vida exemplar. Precisamos aprender a receber os exemplos que Deus apresenta para nós. Seu Filho Jesus, vida exemplar. Jesus, o nosso mestre da palavra, nosso mestre da obediência, o nosso mestre que se humilhou e morreu na cruz para nos dar a condição de sermos também exemplo para muitas outras vidas, para muitas outras famílias. Mas Jesus, ele espera que pecadores estejam se achegando a ele, mas pecadores arrependidos, pecadores conscientes dos seus pecados, tristes porque zombaram muitas vezes da palavra de Deus, do próprio Deus, tristes porque se rebelaram à palavra de Deus. Então Jesus espera toda a humanidade arrependida para conduzir junto à vida eterna com o Pai. Nós precisamos então tomar para a nossa vida este estilo de vida. Não aceita aquela sugestão de uma língua: ah, mas isso é impossível para mim, isso não dá porque é muita coisa para mim, esse homem, esse ou aquele só conseguiu porque era santo mesmo, eu nem santo sou, nem santa sou. É isso que o diabo sugere. Não, você precisa decidir viver como essas pessoas santas de Deus viveram. Viver como Jesus viveu, viver como os apóstolos viveram, viver como muitas pessoas santas vivem hoje. Essa deve ser a nossa decisão. E andar exatamente como a palavra manda. Andar conforme a palavra manda andar. Não ande conforme você quer. Ande conforme Deus quer. Eu costumo dizer que a nossa vontade precisa ser harmonizada com a vontade de Deus. É aí acontecem as bênçãos na nossa vida e através da nossa vida. Amém, família abençoada? Vida exemplar. É isso que o Senhor espera de nós. Glórias a Deus.